a UEL e você.
Agora, meio-dia e sete, professor de Sociologia da Unicamp, Marcelo Ridente, lança hoje aqui na UEL o livro O Segredo das Mulheres Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural. Ele também faz palestra no Centro de Letras e Ciências Humanas, sala de eventos, a partir das 8 da noite, a entrada é franca. A obra saiu pela editora Unesp. Ridente é ex-professor da UEL, onde trabalhou de 1983 a 1990. Em seguida, lecionou na Unesp, campus de Araraquara, de 1990 até 1998. O livro tem 3 longos capítulos que o pesquisador chama de episódios. O primeiro, sobre internacionalização cultural comunista, Jorge Amado e seus camaradas da América Latina, entre eles o escritor e senador Pablo Neruda, do Chile. Segundo capítulo, sobre internacionalização cultural liberal, Cadernos Brasileiros e seus patrocinadores do Congresso pela Liberdade da Cultura. Terceiro episódio, que dá título ao livro, sobre O Segredo das Senhoras Americanas, Estudantes Brasileiros na Terra dos Kennedy. Marcelo Ridente vai comentar um pouco da proposta da obra, cedeu ao nosso pedido um exemplar para sorteio ao final do nosso bate-papo. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM. Boa tarde, professor Marcelo Ridente. Obrigada pela sua presença aqui hoje.
Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui no programa, conversar com vocês aqui na Revista do Meio Dia e de volta aqui para a UEL, onde eu comecei minha carreira. Como você disse, trabalhei aqui de 83 a 90. Meus dois filhos mais velhos são londrinenses.
Que legal!
Então é um prazer estar aqui, tanto pessoal como acadêmico, para falar um pouquinho desse meu livro, O Segredo das Senhoras Americanas.
Sim, eu vou agradecer também ao professor Pedro Roberto Ferreira, docente aposentado de Sociologia, que o convidou a estar hoje na UEL, também presente aqui no nosso estúdio, o professor Rosivaldo Pellegrini, vice-chefe do Departamento de Ciências Sociais. Marcelo, vamos começar explicando o conceito de guerra fria e guerra fria cultural?
Olha, o fim da Segunda Guerra Mundial aconteceu com a explosão das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki. Então, e logo depois houve uma corrida, e alguns anos depois a União Soviética também conseguiu a sua bomba atômica, de modo que uma eventual guerra, e o mundo tinha saído de 2 guerras mundiais, né, a primeira, 14 a 18, depois a segunda, 39 a 45, e uma terceira guerra mundial seria provavelmente o fim da humanidade, porque a potência das bombas atômicas, uma jogando bomba na outra, levaria à destruição da Terra, né, da vida na Terra. Então, os confrontos armados passaram a existir, sobretudo em países do terceiro mundo, em guerras localizadas, mas as grandes potências não podiam fazer uma guerra a quente com as bombas, né, porque seria a destruição mútua. Então, o lado capitalista e o lado socialista passaram a dar uma importância muito grande à cultura, a conquistar corações e mentes. Uma guerra que era travada, que não podia ser travada em grande parte por armas, tinha que ser travada por ideias, por debates, por conquistas, como se dizia na época, de corações e mentes. Então, de um lado, os americanos nos Estados Unidos e do outro, os soviéticos, né, e mais adiante Cuba, né, que vai entrar na órbita soviética, passam a buscar, né, influência na vida política, na vida intelectual dos países em geral, da América Latina e do Brasil em particular. E o meu livro trata justamente dessa guerra que é fria cultural, quer dizer, uma guerra fria no âmbito da cultura, no âmbito da literatura, dos congressos de intelectuais, da vida científica e assim por diante.
No primeiro capítulo você trata bastante da experiência do Jorge Amado fora do Brasil, também da convivência dele com o Pablo Neruda e outros importantes escritores latino-americanos. Cita um pouquinho pra gente essa ideia da internacionalização cultural comunista, Marcelo.
Olha, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a princípio, a União Soviética era aliada dos Estados Unidos. Os aliados derrotaram as forças do eixo nazifascista. Então, a princípio, eles eram amigos, mas aí, começa a rivalidade entre os Estados Unidos e o mundo dito ocidental, de um lado, e a União Soviética, do outro. E com isso, o Partido Comunista, que tinha sido legalizado no Brasil, por exemplo, ou no Chile também, elegeu, no caso do Chile, o Neruda senador, e no caso do Brasil, o Jorge Amado deputado constituinte em 46. Então a Constituição Democrática de 46 contou com a participação legal dos comunistas. Mas com o advento da Guerra Fria, rapidamente os comunistas foram proibidos, tanto no Chile como no Brasil. E muitos se sentiram forçados a deixar o país e foram buscar abrigo, por exemplo, na Europa, por exemplo, particularmente em Paris, que passou a ser uma espécie de sede desses intelectuais latino-americanos que estavam sendo perseguidos aqui no começo da Guerra Fria. O Jorge Amado, então, foi a Paris, morou ali um tempo, e começou a surgir nessa época um grande movimento de intelectuais ligados aos comunistas, que foi o Conselho Mundial da Paz. Quer dizer, a palavra paz era muito forte depois da Segunda Guerra Mundial. E era importante também para os soviéticos, porque a princípio só os americanos tinham a bomba atômica. Então, para a política exterior soviética, era fundamental que houvesse paz. E o Jorge Amado e o Pablo Neruda e outros, o Pablo Picasso também desenhou as famosas pombinhas desses congressos mundiais da paz, que mobilizaram muita gente. Quem articulou isso em grande parte foram os comunistas na França. Como Jorge Amado e o Neruda estavam na França, eles acabaram sendo chamados para a direção desse movimento internacional, que não era só de comunistas, mas de muita gente que desejava a paz depois de duas guerras mundiais. Isso ganhou muitos adeptos, né? E gerou, do outro lado, uma necessidade de dar uma resposta. Que aí que vem o segundo capítulo, que eu posso falar depois. Mas aí foi muito interessante essa vida do Jorge Amado Navegação de Cabotagem, que é o livro de memórias dele, ou nos vários livros de memória da Zélia Gattai. Eles contam como foi a vida deles, como se costurou uma rede de artistas, de intelectuais na Europa Ocidental e também Oriental, e também com as suas ligações com vários países da América Latina. Se começou a formar uma rede de artistas, plásticos, de artistas, escritores, poetas, né, que construíram, né, esses laços de amizade, o que a gente chamaria de redes intelectuais, né, durante aquele período, que foi muito frutífero, inclusive gerando desdobramentos depois. No capítulo do livro, eu mostro desses desdobramentos já nos anos 60, depois da Revolução Cubana. Como dentro da Revolução Cubana, por exemplo, na Casa das Américas, eles, de certa maneira, se reapropriam desses laços de sociabilidade criados anteriormente, inclusive no chamado boom da literatura latino-americana, aí já nos anos 60, mas recuperando essa tradição dos comunistas lá nos anos 50. Isso também teve reflexos na África, por exemplo, na África.
Isso, eu gostaria que você comentasse. Achei muito interessante, né? Como é que essa literatura impactou na África.
Por exemplo, Mia Couto, você citou. O Mia Couto conta que ele tem alguns irmãos. O pai dele era um poeta lá em Moçambique. Um irmão dele se chama Jorge e o outro Amado. Como é que foi? Ele conta como, por exemplo, o Graciliano Ramos, outros escritores do universo comunista eram muito lidos lá na África. E o Jorge Amado, e eu gozado que naquele momento, já no fim dos anos 60, 70, o Jorge Amado não era mais do Partido Comunista. No entanto, as obras dele, escritas no tempo que ele foi comunista, tiveram um impacto enorme em Angola, em Moçambique, em toda a África lusófona. E eu conto um pouquinho dessa história e da internacionalização da obra do Jorge Amado, que foi feita em grande parte pelo lugar que ele ocupou nesse movimento pela paz mundial.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM, a gente está recebendo hoje o professor de Sociologia da Unicamp, Marcelo Ridente, que logo mais, 8 da noite, vai bater um papo com os alunos de Ciências Sociais e todos os interessados nessa discussão sobre Guerra Fria Cultural. Ele também vai fazer aqui hoje à noite o lançamento do livro O Segredo das Mulheres Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural. Nós vamos pular para o terceiro capítulo, Marcelo. Vamos pular para o terceiro capítulo que dá título ao livro, né? O Segredo das Senhoras Americanas, Estudantes Brasileiros na Terra dos Kennedy. Você fez uma ampla pesquisa, vasculhou documentação, você tem uma pesquisa também de jornais da época, você fez entrevistas com estudantes que participaram dessas missões que eram promovidas por mulheres americanas, cujos maridos vieram trabalhar aqui no Brasil e que inicialmente empresários financiavam essas idas dos jovens alunos selecionados para conhecer as instituições americanas. Citou um pouquinho para a gente.
Olha, no comecinho dos anos 60... nós tínhamos uma efervescência cultural muito grande no Brasil, inclusive diversificando as posições à esquerda. Então, eu falei dos comunistas, que vinham tradicionalmente de antes, mas havia também um movimento nacionalista, trabalhista, forte, por exemplo, cuja liderança principal viria a ser o Leonel Brizola, e havia também uma esquerda católica muito forte, que criou uma organização chamada Ação Popular. E o impacto da Revolução Cubana em 59 foi muito grande, porque era uma revolução que trazia novidades. A União Soviética já estava um pouco considerada um pouco da velha guarda, né? Mas a Revolução Cubana, com Che Guevara, com o Fidel Castro, deu uma enorme vida a um projeto de que seria possível na América Latina fazer uma alternativa ao modelo capitalista americano. Essas senhoras, que eram muito bem formadas, que estavam no Brasil, lendo as cartas que elas escreviam, por exemplo, para os professores ou para autoridades americanas, elas ficaram preocupadas com isso. E durante o governo do presidente Kennedy, o presidente Kennedy foi eleito, ele era da ala progressista dos Estados Unidos, mas anticomunista. Então, ele ganhou do Richard Nixon, que era o republicano, Kennedy, que era democrata. E o Kennedy tinha uma frase que dizia assim: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então, essas senhoras e empresários americanos que moravam em São Paulo pegaram essa frase: o que eu posso fazer pelo meu país? E elas diziam: eu posso ajudar a mostrar para esses estudantes brasileiros que estão iludidos com essas ideias comunistas que os Estados Unidos é muito melhor, são um país muito melhor. Então elas organizaram, passaram a organizar entre 62 e 71 seleções de estudantes feitas em âmbito nacional em 8 capitais do país, que mandavam todo ano cerca de 80 estudantes para fazer um curso de verão na melhor universidade americana, que era a Universidade Harvard.
Conviviam com famílias, né?
Eles passavam uma semana na casa de família, depois 2 semanas fazendo um curso de verão em Harvard, depois passavam por Washington e depois por Nova York. Eu até brinco que elas queriam mostrar o modo de vida americano, e era uma coisa muito bem elaborada. Então eu digo que elas mostravam primeiro o templo da família, a base dos valores familiares, religiosos, etc. Aquela família unicelular, que a mulher trabalha em casa, o marido vai trabalhar fora. Depois mostrar o templo do saber em Harvard, o templo da ciência, eles ficavam estudando ali. Depois mostravam o templo da democracia e do saber, da democracia e do poder em Washington, né? Eles tinham encontros com o presidente Kennedy, por exemplo. Eles tinham todo ano também encontros com o Robert Kennedy, o outro irmão deles, o Edward Kennedy. Tinham encontros com o Nelson Rockefeller. Essas senhoras tinham, inclusive, laços familiares com essas pessoas todas importantes. Em Harvard, um dos professores deles era o Henry Kissinger, que hoje está aí velhinho, e depois veio a ser secretário de Estado nos Estados Unidos, um homem muito importante, né? E finalmente, na última fase, eles iam conhecer o Templo da Modernidade em Nova York. E nesse capítulo eu vou contando como nesses anos 60 esses templos foram ruindo, eles foram estremecendo com o aumento do feminismo, com o advento do movimento hippie.
Você fala dos conflitos raciais, você fala da convença, mesmo que rápida, dos estudantes brasileiros com os panteras negras, né?
Exatamente. Embora fosse uma maioria masculina e branca, eles eram selecionados muitas vezes entre estudantes que eram críticos do capitalismo, porque eles queriam convencer esses estudantes, e não era uma lavagem cerebral, era uma coisa muito bem feita. Então, e a gente vê pessoas importantes hoje, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Rizek, o Flávio Berrenbach, ministro do Supremo Tribunal Militar, o Paulo Sérgio Pinheiro, que comandou, o professor acadêmico, nosso colega que foi responsável pela Comissão da Verdade aqui no Brasil, uma série de ex-reitores, de políticos como Roberto Freire, por exemplo, ou Aloysio Nunes Ferreira, que participaram desse movimento, e muitos deles eram de esquerda na época, ou dessa esquerda cristã, alguns comunistas, e outros não. Marco Maciel, que foi vice-presidente da República, né? Há pessoas que... Então, era uma ideia de buscar uma elite de estudantes brasileiros que pudesse depois exercer influência e mostrando que o modelo americano era muito melhor. Só que nesses anos 60, esse modelo foi sendo colocado em xeque. Essas próprias senhoras muitas vezes se divorciaram nesse período, as mulheres deixaram de ter esse lugar subalterno, quer dizer, esse templo da família foi sendo trincado. O templo do saber, com a guerra do Vietnã, a Harvard... houve ocupação de estudantes em Harvard, eles iam para Nova York, ficavam na Universidade de Columbia, também teve ocupação de estudantes protestando contra a guerra do Vietnã e contra a obrigatoriedade do serviço militar. Então, esse templo do saber também se estremeceu. O templo do saber em Washington, aliás, o templo da democracia, também depois de 63, a marcha sobre Washington, do Martin Luther King, começa o movimento do negro forte, dos direitos civis, e uma violência extraordinária ali, né? O presidente Kennedy, que recebeu pessoalmente na Casa Branca esses estudantes, foi assassinado. O outro amigo deles, o Bob Kennedy, que tinha sido muito à direita, era o candidato mais à esquerda nas prévias do Partido Democrata, e acabou sendo assassinado em 68. E ele também... Essas pessoas importantes foram morrendo. E aquele modelo, também o templo da modernidade em Nova York. Nova York foi uma cidade violenta. Quem lê os livros do Marshall Berman, por exemplo, vê como, fim dos anos 60, 70, ficou quase que inabitável Nova York, com aquelas gangues todas. Então, aquele modelo foi se esvaziando. E, ao mesmo tempo, o Richard Nixon ganhou a eleição nos Estados Unidos e cortou o financiamento desse segredo das senhoras americanas. Que segredo era esse? Era o segredo do financiamento. Aparentemente eram só os empresários que financiavam, mas essa fonte secou. Essa fonte secou, elas passaram a buscar financiamento num órgão que existe até hoje, chamado USAID, que era conhecido como USAID no Brasil. E durante a ditadura teve os famosos acordos MEC e USAID. E o MEC e USAID era o inimigo número um dos estudantes brasileiros de esquerda, que eram muito representativos na época. Então, se elas abrissem, o pessoal da USAID tem uma carta de uma dessas senhoras americanas.
E você fez a transcrição da carta,
isso,
né, no livro.
No livro tem. O livro trabalha muito com arquivos que eu fui ou pessoalmente ou pela internet peguei nos Estados Unidos, analisando trocas de correspondência, porque a gente usa muito entrevistas também, mostrando os bastidores dessa Guerra Fria cultural. Então, nessas cartas, ela escreve para o Kissinger, assim, olha, a USAID pediu segredo. Por favor, manter segredo, porque isso pode atrapalhar o objetivo, porque se os estudantes soubessem que eram financiados, não iam dormir com o inimigo, né? E financiado pela USAID, como é que iam fazer? Então, eu trabalho muito no livro todo com essas ambiguidades. Às vezes não estava tão claro. Tem casos do ex-reitor, por exemplo, o Elgio Trindade, que conta, ele foi ficou um mês em Cuba, voltou para o Brasil, fez essa seleção, ficou um mês nos Estados Unidos. Quer dizer, uma disputa muito grande pelos corações e pelas mentes dos intelectuais, dos artistas. É um pouco isso que eu conto nesse livro.
Marcelo, eu quero te agradecer imensamente pela sua vinda hoje aqui. Quero te agradecer também que você cedeu um exemplar para o ouvinte da rádio, 3348-5025, 3348-5025. Se você quer ganhar O Segredo das Senhoras Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural, sessão de autógrafos hoje aqui na Universidade Estadual de Londrina. Vai ter um bate-papo seu sobre essa obra que saiu pela editora Unesp. Em seguida, você vai fazer a sessão de autógrafos e vai fazer o preço bem acessível do livro, né? R$ 60. No site da editora está lá por R$ 89 e você vai cobrar R$ 60, que é o mesmo preço da Amazon.
Isso, é, para o pessoal poder... É caro o livro, né? Mas a gente pode repassar o desconto do autor.
Quero te agradecer muito. Se quiser fazer um convite para quem está te ouvindo aqui na rádio, que quiser encontrá-lo logo mais à noite, fica à vontade, Marcelo.
Então, eu estou aqui na sala...
De eventos. Do Centro de Letras e Ciências Humanas.
CCH, conhecido internamente como CCH, né? Que Sim. A gente fala desde o meu tempo aqui. Vou estar matando a saudade da UEL e autografando o livro para quem puder comparecer e debater comigo e ouvir, trocar ideias. Será um prazer.
Muito obrigada ao professor de Sociologia da Unicamp, Marcelo Ridente, que hoje esteve aqui com a gente ao vivo. E a Revista do Meio Dia vai ter agora as colunas. E daqui a pouquinho, Eliete Vanzo vai entrar no setor cultural trazendo informações sobre o Festival de Dança de Londrina. Agora, 12:28.
A UEL e você.